até novembro, o público poderá conferir na Sala de Música da Biblioteca Brasiliana a série de concertos Johann Sebastian Bach, Cravo, com Sérgio Carvalho. O Sérgio, que é professor do Coral USP, também é pianista. Sérgio Carvalho é o nosso convidado de hoje. Sérgio, boa tarde.
Boa tarde, Mário, queridos ouvintes da nossa querida Rádio USP.
O Sérgio está meio escondido aqui, eu não consigo vê-lo, porque ele está atrás do cravo aqui. Vocês também não estão, vão ouvir e vão imaginar, porque um som incrível hoje que vocês vão acompanhar do cravo, acompanhado também, sabe do quê? De uma flauta. Eu tenho aqui, participando também como convidado dessa série aí de concertos, ele toca flauta japonesa há 14 anos, é diretor de estúdio do Cachoeira e tem um projeto com bar. Estou falando do flautista Shen Ribeiro. Olá, Shen.
Boa tarde, Mário, ouvintes da Rádio USP. Nós pretendemos fazer uma pequena audição para vocês ao vivo aqui no estúdio. Espero que vocês curtam. É uma prévia do que vai ser o concerto.
Nós seremos aqui privilegiados com esse som bastante especial. Fiquem atentos. Para começar, um grande prazer recebê-los aqui no estúdio. Eu estou vendo que, né, está bem acompanhado aqui, cravo, flauta. Como nossos ouvintes não podem ver, eu gostaria que você, Sérgio, descrevesse o instrumento que trouxe para o nosso estúdio.
Bom, eu trouxe um cravo pequeno, de mais ou menos 90 centímetros de largura por 1 metro de profundidade. E ele parece como uma harpa deitada e tem um teclado que move, que pinça as cordas, tem um mecanismo que pinça as cordas. Então esse mecanismo é o mecanismo do cravo, em italiano é chamado cêmbalo, né? E cravo é a palavra portuguesa, então para esse instrumento em espanhol é clave, né? E em francês é clavecin, né? E em inglês é harpsichord. Bom, esse cravo pequeno chama espineta, que vem do italiano espineta, né? É um cravo pequeno, então, que tem uma corda por tecla, enquanto que os cravos maiores, que tem cauda, que se assemelham com um piano de cauda mais estreito e mais curto, né, podem ter 2, até 3, até 4 cordas por tecla. Então tem bem mais volume do que esse cravo que eu trouxe aqui para o estúdio, porque realmente esse que cabe é mais portátil, né?
Aproveitando o seu conhecimento, Sérgio, o cravo é um instrumento encantador que tem sua história vinculada a uma origem remota. Quando e como ele surgiu?
Bom, acho que a gente pode pensar nos instrumentos de corda da antiguidade, né? As liras, que já tinha entre os egípcios, né? Os gregos, os hindus também, com instrumentos de corda, né? Os chineses, né? O Shen aqui, que pode falar melhor sobre a música japonesa, porque ele é um grande especialista, que ele estudou muitos anos lá no Japão, flauta clássica japonesa, shakuhachi, e tem também se apresentado com vários grupos de música tradicional japonesa, né? Então tem o shamisen, né, Shen?
Exatamente.
O koto também é de cordas, né?
Sim.
E então esses instrumentos todos, acho que foram, vamos dizer, esse caldeamento de culturas que houve na antiguidade, nas, né, rotas de comércio, tudo isso foi incrementando as trocas culturais entre esses povos e foi, vamos dizer, se sedimentando algumas formas de se criar instrumentos. Então, tem muito a ver com o instrumento árabe também, que é o... aquela citarar árabe que se toca em cima do colo, você põe em cima do colo como se fosse uma mesinha tocando,
sim,
né? Me fugiu o nome em árabe.
Santur, né?
Isso. E, então, o cravo, na verdade, é um derivado, então, dessas liras e harpas com o acoplamento de um teclado. Isso é depois da Idade Média, né? A gente sempre pensa a Idade Média como um período de muitas trevas, mas na verdade a gente esquece que houve uma civilização que floresceu, que é a civilização islâmica do sul da Espanha e do sul da França e da Sicília também, e que esses antigos conhecimentos de instrumentos, de ciências, de medicina, astronomia, tudo isso chegou até nós graças a essas civilizações que infelizmente foram destruídas pelas cruzadas e pela intolerância religiosa, né?
Uhum. E pulando então do cravo, vamos para a flauta japonesa, aproveitando o conhecimento do Shen Ribeiro. Esse nome é shakuhachi, né? E qual a característica principal, ou quais as características de uma flauta japonesa?
Na verdade é shakuhachi, né?
Shakuhachi.
O shakuhachi, bom, se a gente for falar de flautas, né? Flautas é um universo, né? Porque um dos instrumentos mais antigos que a gente tem notícia. Na verdade, o primeiro instrumento foi a voz, o segundo é a percussão, e acho que terceiro é a flauta, né? Então, eu tive a oportunidade de visitar o Museu de Londres e a gente tinha lá flautas de osso, né? Que são as primeiras flautas que a gente tem notícia, né? O shakuhachi, agora dando um pulinho, né? É um instrumento que entrou no Japão através da China. É um pacote, quando a gente fala o pacote chinês, cultural chinês, que vai para o Japão, né? E era um instrumento de corte. E que entrou ali pelo século 9, 10 no Japão. E curiosamente, esse instrumento, só o shakuhachi, ele sai do instrumento da corte. Ele fica sem notícia aí por uns 400 anos. E vai se descobrir depois que ele ficou confinado aos templos budistas, particularmente ao secto Zen. Então é muito interessante, é uma flauta de bambu, ela só tem 5 orifícios, né? E é um instrumento com uma sonoridade muito particular, depois eu posso tocar um pouquinho. E
você trouxe?
Trouxe, tá aí também. E hoje é um instrumento que é interessante, ele foi se adaptando aos diferentes estilos musicais. E desde daquela música que não era música, que os monges apenas tocavam, eram sons tentando imitar ventos, passarinhos, rios, etc., né? Ele hoje é usado na música de cinema. Então é um instrumento que manteve a sua construção, o seu aspecto tradicional, mas o uso dele foi sendo adaptado através dos anos. Acho que dos tradicionais foi o mais maleável que chegou até os dias de hoje, interagindo com instrumentos contemporâneos.
Interessantíssimo. Meio-dia 39, que tal começarmos a ouvir? Vocês prepararam aí uma sonata de Handel. Esta sonata vai estar no bar na Brasiliana?
Sim, no dia 9 de junho, né, meio-dia, a gente vai apresentar 3 sonatas de Handel e uma trio sonata de Johann Sebastian Bach. Essas sonatas de Handel, elas são escritas para flauta e baixo contínuo. Baixo contínuo é uma formação muito usada durante o Barroco, em que a viola da gamba, no caso, né, e ela toca a mesma linha que a mão esquerda do cravo. E o cravo, a mão direita do cravista, deve elaborar como se fosse um recheio entre essa voz grave e a voz aguda, que no caso seria a flauta. Então esse recheio, que a gente chama de harmonia, ele é um improviso que na verdade o cravista tem que fazer em cima de números que o compositor escreve. Então, vamos resumindo, a mão direita nunca está escrita nas partituras barrocas. Ela só está escrita em números, e parecido um pouco com o sistema de cifragem da música popular. Da MPB, só que não usa letras, só usa números, né? Então é uma prática que dá uma liberdade assim, relativa, para você improvisar. É uma coisa interessante.
Perfeito. E nós vamos começar com o primeiro movimento, que é um larghetto.
Excelente, vamos em parte ou vocês preferem ir na sequência?
podemos conversar, será, em geral, né, não se aplaude entre os movimentos. Isso é um ritual, assim, né, de a gente ouvir a música inteira, né? Mas hoje em dia, na vida moderna, né, isso não é uma preocupação da própria mídia, assim. A gente vê a própria radiocultura fragmentando as obras eruditas, né? Então a gente ouve primeiro movimento de uma sinfonia, terceiro movimento de um quarteto. Isso equivale a gente ler um livro pulando a ordem dos capítulos, né? Quer dizer, tentando já ver o final, né? Se já ouve o final de uma sinfonia, é o fim de uma longa história, né? Que pode durar uma hora. Uma sinfonia de Mahler pode durar uma hora de duração, né? Um choro do Villa-Lobos, número 11, dura 74 minutos, né? Quer dizer, então a obra de arte musical, ela tem que ser ouvida, acho que na integralidade, com certeza.
Há uma certa dificuldade, né, com o silêncio. Aí no silêncio a gente percebe quando vai às salas, do tipo Sala São Paulo, Teatro Municipal, aquele silêncio, aí vem as tosses, né? Nossa, aquela sensação meio, né?
Não, a tosse ainda é um elemento orgânico, né? O problema é quando são os celulares, né? E mesmo com os anúncios, ligue seus celulares e tal, sempre vai ter um esquecidinho, né?
Isso de fato desconcentra o músico.
Totalmente, totalmente. Acho que desconcentra não só o músico, como a plateia.
Como a plateia também.
Tem alguém que tá ali assistindo, né?
Aquela bala, aquele papel de bala que começa.
Desconcentração,
papel de bala,
né?
É ótimo, né?
Desculpe. Não é só desconcentração, mas é passar por cima do direito das pessoas de ouvirem o silêncio, porque a música precisa do silêncio, na verdade. A música, ela vive, na verdade, do silêncio, né? Porque o silêncio são as pausas da música, né?
Como diria a história, não existiria som se não houvesse o silêncio, como diria o Lu Santos.
Eu posso fazer só uma parte, essa história. Diga. Do silêncio. Eu tive a oportunidade de visitar a Santo Domingo de Silos, é a matriz do canto gregoriano de Espanha, que fica na Espanha, é uma cidade que fica na Espanha, preservada lá pelos monges beneditinos. E eu queria muito gravar lá. E eu me lembro quando eu entrei nessa igreja, que eu chamo da Catedral do Som, a minha dificuldade foi quebrar o silêncio. Era um ambiente tão silencioso que era difícil começar a tocar. É uma experiência que eu nunca vou esquecer.
Você fica realmente envolto, né?
Envolto no silêncio.
No silêncio.
No silêncio.
É que um ambiente desse é muito propício, né? Imagina um ambiente que eles já fazem meditação, que eles cantam cantos sacros faz 1000 anos, né? Provavelmente um lugar desse que faz 1000 anos que eles mantêm tradições, aquilo que eu estava falando da antiguidade. Quer dizer, se a gente for no Mosteiro São Bento hoje em São Paulo, a gente pode ouvir esse canto que o Shen se referiu. Exatamente. Canto gregoriano, né? Que tem a ver com o Papa Gregório. É antes do ano 1000. Então são tradições antiquíssimas que vale a pena a gente buscar mesmo para refrescar o ouvido, né?
É verdade. E dando sequência à história do cravo, né? O cravo teve mais... Em que momento, Sérgio, da história, o cravo teve mais relevância? Em que momento ele foi, digamos, substituído aí pelo piano?
Bom, ele começou a nascer lá por volta do século 14, 15, né? E começou seu apogeu no século 18, no fim do século 18. Né, com a construção de cravos, principalmente franceses e flamengos também, né, belgas e holandeses, né, de dois teclados, cravos grandes, né, que medem mais ou menos mais de 2 metros de comprimento, né. Depois já esse período coincide com a transformação da música, né, do gosto da música e no estilo da música, do que a gente chama de música barroca, que os historiadores consideram a morte de Bach, que é 1750, Johann Sebastian Bach, né. Morreu em 1750, então isso é considerado o fim da era barroca. Então a partir disso a gente chama de era clássica ou pré-clássica, que desemboca na era clássica propriamente dita, que é os últimos 30 anos do século XVIII, né? A época de Haydn, de Mozart e de Beethoven, né? Então nessa época realmente você tem razão, o cravo ele vai perdendo, acho que talvez pelo piano, a própria revolução industrial, né? Ela começa a acontecer por essa época, né? Então o piano tem uma transformação assim, eles pegaram os primeiros cravos e tiravam esse sistema de pinçar as unhas, né? E colocavam martelos. Por isso que os primeiros cravos são chamados de pianos de martelos, ou teclados de martelos, né? Em alemão é Hammer Klavier, né? Hammer é martelo, Klavier é teclado, é a palavra que os alemães usam para teclado. E esse teclado na Alemanha, na verdade, na época do Bach, ele poderia ser qualquer tipo de teclado. Poderia ser órgão, poderia ser o cravo, poderia ser o clavicórdio, que é um tecladinho pequeno, que na verdade é o antecessor do piano. Então, inclusive, para você tocar essas obras de Bach, que são mais ou menos umas 500 obras, você precisa decidir em qual teclado você vai usar, para ser o mais fiel possível, né? Se é o cravo, se é o órgão, se é o clavicórdio, né? Uhum. Então, realmente, essas interpretações de música antiga, vamos dizer, antes do século XVIII, a tendência hoje em dia na Europa e agora no Brasil também, é de se usar instrumentos antigos para fazer essa música antiga. Uhum. Né? Então, o cravo está ressuscitando bastante.
É. A gente pode falar em vantagens e desvantagens do cravo em relação ao piano?
Não, eu acho que não, porque são instrumentos diferentes mesmo. Por incrível que pareça, são bem diferentes. O piano você alarga muito mais a mão para tocar e é um instrumento de percussão. O cravo não, você não precisa largar a mão, porque você nunca solta a mão do teclado. Enquanto que o piano não, o piano você tem que voar a mão pelo teclado. Se você voar a mão pelo teclado no cravo, você perde todo o som do cravo, porque quanto mais você prende a mão no teclado, que ele tem mais som, né? Ele depende disso.
Eu acho que também os universos, né? Que o piano veio criar um universo musical diferente também, né? É. Acho que isso é interessante, né? Em termos de sonoridade.
Mudou totalmente a música.
Mudou a música. Mudou
totalmente, a harmonia, né? Isso já o próprio Chopin, que é o Chopin, François Chopin, né? Que revolucionou realmente essa escrita de teclado com o uso da ressonância que o pedal do piano proporciona. Você pode soltar a mão e deixar soando as teclas, né? Uhum. E aí isso chega num auge, sei lá, com Villa-Lobos.
Não, e o piano mais moderno tem um terceiro pedal que ainda você consegue segurar uma nota,
exatamente.
Quer dizer, ele cria recursos, né?
O piano moderno é um instrumento impressionante.
E já que a gente está fazendo esses comparativos aí entre cravo e piano, também há aqueles com flauta doce, flauta transversal, sim, entre outros, né? A gente trouxe aqui o Quinta Essência, que eles são especialistas, né, em flauta doce. Né? O instrumento que você costuma trabalhar ou prefere trabalhar é a transversal e aqueles instrumentos japoneses?
Isso, a flauta doce, na verdade, a gente chama uma flauta de bico, né? Então o bico ele produz o som, você só basta soprar que sai som, né? Naturalmente que tem que ter controle. A transversal, o shakuhachi, a quena são as flautas de embocadura livre. Ou seja, quem vai fazer o som é o flautista. Eu acho que aqui são as duas diferenças básicas dessas duas flautas. E também cada uma tem o seu uso. Naturalmente que a flauta de embocadura livre te dá um pouco mais de recursos de controle de sonoridade e som. O que a flauta doce tem uma certa limitação, que os meus colegas não fiquem bravos, mas eles sabem muito bem disso. E é mais difícil de controlar, realmente. Você tem que ter muita sensibilidade para tocar uma flauta doce, né? Não pode ser ar a mais nem a menos, né? É um instrumento bem delicado.
Além disso, ela depende muito de uma boa acústica, né? Sim. Por isso que geralmente essa música barroca soa bem em igrejas, que tem reverberação. Em salas secas é uma tristeza tocar cravo, flauta doce, porque não reverbera, então... É, né?
Uhum. Vamos seguir na música?
Vamos lá. Agora é um alegro.
Só queria dar uma lembrança que me veio. Quando eu tinha, sei lá, era jovem, né? Tinha uma propaganda de Bombril, não sei, que tocava essa música, que eram umas irmãzinhas, umas freirinhas, lavando louça. Não sei se vocês lembram dessa propaganda. E tocava esse movimento.
Thank you. Muito bom. Sérgio, eu fiquei. Você me falou da palha de aço lá do bombril. Eu fiquei imaginando as freirinhas enquanto você tocava aí, fazendo esse movimento mil e uma e utilidades, viu? Você encantou a nossa imaginação aqui. E esse movimento aí que é o Alegro, é um movimento mais. Alegro quer dizer mais rápido, mais.
Sim.
Tem a ver com um pouco de alegria. Sim, porque dá esse, né?
Esse tipo de sonata, em quatro partes, né, ele chamava de sonata de igreja, né? Em italiano é sonata da chiesa. É diferente da sonata de câmara, que era uma sonata de três movimentos, que começa já com movimento rápido. Então, vocês ouvirem uma sonata barroca em três movimentos, é porque ela tem um caráter mais profano. E em quatro movimentos tem um caráter mais religioso, assim. Era uma sonata que poderia ser tocada na igreja, né? Mas em termos de escrita musical, eu não vejo grandes diferenças entre a escrita profana e a escrita sacra. É o mesmo princípio de contraponto, de harmonia que os compositores usam.
Excelente. Né? E agora vamos entrar em... Sérgio, você bacharelou-se em música na modalidade cravo pelo Departamento de Música do Instituto de Artes da Unicamp em 92. Depois, especializou-se na obra de Bach para teclado, cravo e órgão. Aproveitando esse conhecimento todo, vamos falar um pouco sobre a trajetória do compositor alemão. Por que ele é considerado um músico completo?
Bom, o Bach é um caso especial na história da música, né? Cada vez mais o interesse sobre ele tem aumentado. Quer dizer, a prova disso é que na própria Rádio USP tem um programa chamado Manhã com Bach.
Exato.
Né, que é sábado e domingo de manhã. A Associação Cultural Cachoeira, tem produzido desde 2009, desde maio de 2009, uma série que chama Bar Tema e Contratema, que ela é feita mensalmente no Espaço Cachoeira. O Shen Ribeiro é o produtor dessa série, que na verdade a gente também consegue fazer essa série sem nenhum patrocínio de bilheteria, como a Rádio USP também, não tem marketing de nenhuma empresa. A gente tem só uma bilheteria e alguns ouvintes fiéis que vão ouvir Bar.
E agora os músicos que são os co-patrocinadores.
Os músicos que são os colaboradores, que já, né, músicos até internacionais já vieram tocar lá, né? Sem a gente poder oferecer um cachê. A gente oferece uma gravação, inclusive, que é o Shen que coordena a gravação ao vivo, né? A gente tem uma sala de 80 lugares, que tem um órgão de câmara alemão, de dois teclados, três teclados e pedaleira, que dá para fazer o repertório de Bar para órgão, e um cravo francês também, de uma marca muito famosa chamada Daud, né? William Daud, é um cravo de dois teclados, modelo francês, além de dois pianos de cauda e amarra, né? De meia cauda, né?
Três quartos,
né? Então é um espaço muito privilegiado para se ouvir música de câmara, mas também é um espaço que recebe outros eventos da música, tipo MPB, o jazz, tudo que é música boa vai para Cachoeira. E especialmente a raiz da música tradicional popular, né? Brasileira, e principalmente afro-brasileira. Né? Então o Cachoeira desenvolve um trabalho também, a Associação Cultural desenvolve um trabalho com as comunidades, principalmente do estado de São Paulo, mas também em Minas, né, que mantém as tradições vivas do batuque de umbigada, do jongo, né, e da congada, né? O batuque de umbigada ligado ao oeste paulista, cidades de Tietê, Piracicaba e Capivari, e o jongo ao Vale do Paraíba, principalmente de Guaratinguetá, né? E a congada de Minas, os arredores de Belo Horizonte, em Contagem, né?
E em relação à série da Brasiliana, já tivemos então o primeiro recital no dia 5 e o próximo será nesta quinta-feira.
Eu estou considerando essa série como um filho da série Bar lá do Cachoeira, né? Que a gente criou uma experiência de montar programas, e a gente, por exemplo, a gente já consegue montar a temporada inteira lá no Cachoeira, com um ano de antecedência, né? Porque os músicos têm se interessado de participar, de colaborar, né? E a gente já conseguiu apresentar, por exemplo, lá no Cachoeira, toda a obra de câmara de Bach. A integral das sonatas de violino, de viola, de violoncelo, né? De flauta. E muita música de órgão e cravo, né?
Ah.
E a série aqui na Biblioteca Brasiliana Mindle começou ano passado. Foi uma parceria da Orquestra Sinfônica da USP, do Coral USP, da própria biblioteca, quer dizer, da gente montar uma programação musical lá, que atendesse o público que frequenta, tipo, o horário do almoço, né? Então, ano passado, a gente apresentou já uma série sobre Bar, que é, a gente teve a presença assim da Bettina Stegman, que é o primeiro violino do Quarteto da Cidade. Ela tocou as 6 sonatas de Bach para violino e cravo comigo, foi uma maravilha assim. E o Marcelo Jaffé, que é o violista também do quarteto, que é apresentador na Rádio Cultura, também é professor aqui na USP, né? E também a professora Mônica Lucas, a quem também gostaria de agradecer, porque ela emprestou esse cravinho. Ela é diretora do departamento de música aqui da ECA, e ela tem se esforçado muito para criar um curso de música antiga aqui no Brasil, né? Ela criou um grupo de pesquisa em volta dela, assim, de alunos que estão pesquisando o século XVII na música, século XVI, né? Coisas que são bem inéditas ainda, né?
Uhum. E os concertos seguem até o dia 24 de novembro. O que a gente pode destacar e qual o contato para o pessoal já saber da programação?
Bom, eu acho que entrarem no site do Coraluspe, né? Acho que tem Facebook também, essas coisas, eu não entendo muito. Mas com certeza está lá a programação, na programação da Brasiliana também. Você pode entrar no site da Brasiliana, Biblioteca Brasiliana Mindlin, você procura lá programação musical, eventos, né? Esses concertos vão ser assim, às quintas-feiras, ao meio-dia. Então, para você ter uma ideia, ano passado eu apresentei também o primeiro livro do Cravo Bem Temperado, do Bach, que são 24 prelúdios e fugas, a integral das 30 invenções em sinfonias a 2 e 3 vozes e a integral das 6 suítes francesas. E esse ano eu planejei a integral do segundo livro do Cravo Bem Temperado e a integral das 6 suítes inglesas. Só que a gente vai ter muita música de câmara também, por exemplo, esse concerto que o Shane vai participar dia 9 de junho, né, que a gente vai tocar Handel, que é um contemporâneo de Bach, e Bach, né, uma obra importante de Bach, que é a Trio Sonata 3, que a gente vai fazer, que é original para órgão, num arranjo para flauta e cravo e viola da gamba, né? Para vocês terem uma ideia, é uma trio sonata que é tocada por um organista sozinho. Então, as duas mãos dele equivalem a 2 instrumentos mesmo, totalmente independentes. E o pé equivale a um terceiro instrumento, como se fosse um violoncelo, assim, né? Então essa sonata foi arranjada para... Os músicos costumam fazer isso, esses arranjos, né?
Infelizmente o nosso tempo acabou aqui. O próximo concerto da série, mas olha só, tudo isso aqui que você está ouvindo, você pode ouvir 100%, né? Toda a programação, tá bem legal, o Bar na Brasiliana. Programação que segue aí nesse próximo dia 19, né? O próximo concerto da série Johann Sebastian Bach, Cravo, com o Sérgio Carvalho, com o Abel Vargas, lembrando que o Abel é construtor de cravos e ele faz um trabalho muito interessante, segundo o Sérgio falou, que é pesquisar várias madeiras brasileiras, não é mesmo, Sérgio?
Exato, ele passou um bom tempo aqui no Instituto de Pesquisa e Tecnologia, o IPT, né, pesquisando madeiras, e é um construtor de cravos e ultimamente de órgãos também, além de flautas também. Ele participou da restauração do órgão de Mariana, o órgão histórico de Mariana, do órgão da Igreja Anglicana aqui de São Paulo também.
E ele vai estar presente nesse concerto?
No dia 9, tocando viola da gamba.
No dia 9 de junho, tocando viola da gamba. O Shane Ribeiro vai estar nesse concerto agora do dia 19, né? Junto com o Sérgio Carvalho.
Não, ele vai estar no dia 9. No dia 19 agora é um recital de cravo, né? É um recital de cravo solo na quinta-feira, depois de amanhã, meio-dia, na sala de música da biblioteca.
Perfeito, então nessa quinta-feira, ao meio-dia, sala de música da Biblioteca Brasiliana, o endereço é Rua da Biblioteca, sem número, aqui na cidade universitária. A série segue até o dia 24 de novembro. É sempre ao meio-dia?
Sempre ao meio-dia, até às 13.
Outras informações, o site coraluspe.prcel.usp.br, sempre com entrada franca. Shane, muito obrigado por você estar aqui conosco. Pena que não deu para mostrar a nossa flauta japonesa aqui.
Vamos deixar para outra... num outro programa.
Com certeza. Segue então essa programação especial. Eu convido você para vir em outro programa para a gente apresentar mais histórias aqui, tá bom?
Tá joia.
Sérgio, muito obrigado por vir, por trazer esse instrumento, que foi até difícil de entrar aqui no estúdio, né?
Não, a espineta ela consegue. Eu estou acostumado a levar ela nos cantos, assim. Já levei ela no estado de São Paulo inteirinho.
Sempre com esse bom humor. Sérgio Carvalho, que também professor do Coraluspe. Obrigado pela sua atenção. A apresentação foi minha, Mário Santi, trabalhos técnicos de Juarez Molinari, produção de Heloísa Granito. Obrigado pela sua audiência. Mais tarde a gente está de volta. Tchau.
Você ouviu Via Sampa.